Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo, hein? Terça-feira, 25 de maio de 2021, tá no ar, Metralhadora da Informação.
Opa, de Elite.
Um oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF e 9 Mistura. Vamos ver o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia, acordando cedinho também pra deixar todo mundo muito que bem informado.
Marinho Santos.
Oi, você aí, mais um encontro, Tropa de Elite, aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora nós estamos chegando para mais uma edição da série e do programa diferente, diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí.
Tropa de Elite.
É o palco da Enxico, da Em Francisco, a partir de agora no seu Dion, e você aumenta aí, fica ligado. Aumenta e deixa bem alto para o vizinho do lado que tem rabo preso e ficar sabendo que ele aprontou e que vai rolar aqui no Tropa de Elite.
Tem que acordar, né? Quem estiver dormindo ainda. Ai, ai. Bom dia ao pessoal que tá aí, o Marinho Santos, já tomando aquele cafezinho gostoso, né? Minha amiga dona de casa, meu amigo trabalhador, você que tá deixando agora o plantão, trabalhou na madrugada, tá voltando para casa, é hora daquele descanso para você que tá saindo de casa agora. Hoje pode ser um grande dia da sua vida, acredite, tenha fé. Olha, nós temos aqui a previsão do tempo já para essa terça-feira, termômetros marcando 21 graus, né? A temperatura está gostosa, apenas 3% de probabilidade de chuva e teremos uma terça-feira de céu nublado na terra da Gabriela FM Ilhéus. Esta é a previsão do tempo para hoje, de acordo com a agência Climatempo.
Beleza, beleza, Scarpita, você não sabe o que aconteceu ontem. Chegaram para Ivone, Ivone trabalha na cozinha do Colégio Estadual Eduardo Catalão na Avenida Itabuna, ali na rua Santarém. Aí disse, olha Ivone, falaram no Tropa de Elite de você ontem que seu rádio fica em alto volume. Aí Ivone passou um zap para mim, pelo amor de Deus, meu radinho é tão pequenininho, tirou uma foto, Ivone, distorceram a informação, distorceram, botaram um veneno na cabeça da Ivone. E o rádio da Ivone tá lá ligadinho ouvindo o Tropa.
Mas
de...
não em alto aí, volume,
aí
né?
Aí só mandou um alô pra você, Ivone.
Ai, ai.
Você é ouvinte muito bem informada, que nos dá o prazer. Tem um colega seu que nos parou na praça da prefeitura e disse, ó, manda um alô pra Ivone. Ivone ouve o Tropa de Elite todos os dias.
Bacana, 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 bacana. Um beijo pra Ivone, um beijo pra todo mundo que gosta de estar com rádio ligado cedinho. Pessoal que acompanha a gente também pelas redes sociais, nosso aplicativo. Você que ainda não tem o aplicativo da Gabi aí, baixa já, já, e vai lá no Google Play e baixa aí, Rádio Gabriela FM. Tem o nosso podcast, pra galera que não tem tempo disponível pra ouvir o programa, né? Vai lá depois, ouve o programa no podcast de Gabriela FM. Daqui a pouquinho, quem é que traz as informações da região aqui, Marinho Santos?
Direto da cidade de Itabuna, tem Manuel Messias. De Camacã tem Paulo José, de Uruçuca, Matheus Santos.
E pra falar de futebol no Tropa de Elite, quem é que a gente convoca?
Edenildo, o Braga chega chutando tudo.
Vamos então às manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
Reativação do tiro de guerra na 18ª CSM. Está sendo reivindicado pelo presidente da Câmara, vereador Gerbson Moraes.
Itacaré, Maraú e Camamu solicitam um projeto conjunto para resolver problema dos lixões, enquanto Ilhéus não se manifesta.
E suspeito de homicídio em São Paulo foi preso no litoral da Bahia.
Vacinação, Eliel, cerca de 70 mil doses contra a Covid-19 foram aplicadas nos grupos prioritários.
E trabalho de inteligência da Polícia Civil leva a autora de tentativa de homicídio. Foi presa em Minas Gerais, 11 anos após praticar crime em Ilhéus, no distrito de Banco Central. Esse fato ocorreu em um bar, viu?
É? Conta tudo já já, viu? Olha, impasse aí, viu? Após Vilas Boas, o secretário de Saúde, cogitar o fechamento de cervejarias aqui na Bahia, o governador desautoriza o secretário. Não há hipótese. Que impasse, rapaz. Precisa se entender, viu?
Esse secretário já disse que é o pior secretário de saúde na história do estado da Bahia. Esse doutor Fábio Vilas Boas.
As opiniões tá dizendo, são livres.
Ele falou que vai parar, vai fechar as fábricas de cerveja.
De cerveja.
É brincadeira, rapaz.
Complicado.
Eu vou beber o quê, Fábio Vilas Boas? Final de semana na minha folga.
Você bebe cerveja importada de outro estado,
não,
rapaz.
Raio que...
Vamos estar atualizando também os bastidores da política. A expectativa, Marinho Santos, para a reforma, né? O prefeito sancionar a reforma administrativa e as mudanças aí tão esperadas. A gente continua também na corrente de oração aí pela recuperação do secretário de turismo, o Fábio Júnior, que está internado lá em Goiânia, no hospital que é referência no Brasil no tratamento da Covid-19.
Olha aí, sem vacina...
Peraí, seu Marinho Santos, agora sim!
Sem vacina, contaminação de jornalistas por Covid está se agravando no estado da Bahia.
Expectativa aí, o Sinjorba já iniciou um cadastro, né, dos profissionais, inclusive eu fiz o meu cadastro. Estou aguardando aí essa decisão. Bom, essas e outras a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Você participa com a gente, 3675-2000, ao vivo. E pelo WhatsApp 739-8829-1029. Tamo no ar, até às 8. Oferecimento em Presta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF e Nove Mistura.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM,
bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santo!
Agora são 6:11 na cidade de Ilhéus. O comentário de hoje é direcionado ao jovem secretário de obras do município, o Átila Dócio. Átila Dócio, olha, existe um projeto de lei, esse projeto de lei, inclusive, pelo ex-vereador Juarez Barbosa, que foi colocado em pauta na Câmara de Vereadores de Ilhéus, que proíbe a inauguração de obras públicas incompletas no município de Ilhéus. Então, veta qualquer tipo de solenidade, cerimônia ou ato de inauguração de obras incompletas ou que não possam entrar em funcionamento completo. E de acordo com o projeto, entende-se por incompleta as obras que não tenham concluídas, não sejam concluídas todas as etapas de construção e especificações técnicas previstas em seu projeto. Já uma obra que não pode entrar em funcionamento imediato é aquela que, apesar de ter todas as etapas previstas em seu projeto concluídas, não pode entrar em funcionamento por algum fator legal impeditivo. Então, inaugurar obras inacabadas é uma conduta totalmente desrespeitosa ao cidadão, pois o mesmo acredita que o equipamento inaugurado, seja ele uma creche, uma escola ou um posto de saúde, estará disponível para uma plena utilização, o que de fato não ocorre. O projeto foi aprovado por unanimidade, esse projeto do ex-vereador Juarez Barbosa, na época, na Câmara Municipal de Ilhéus, encaminhado para a Comissão de Justiça, que realizou uma segunda votação, aprovando a Lei Municipal número 003/2017, para que a mesma entre em vigor, foi preciso ser sancionada pelo prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre. Eu quero não sei se foi sancionada ou não pelo prefeito. Quero dizer que em campanha eleitoral, chamar atenção, podem fazer o diabo, criam estardalhaços e com as promessas de revolucionar, é um festival de propaganda enganosa. Na prática, as principais obras inacabadas apresentam uma série de irregularidades, como suspeitas de superfaturamento, atrasos e abandono. Comprova aí que as ações servem apenas para turbinar a campanha. Falsas promessas para eleger A, B ou C, numa tentativa de vender aquilo que é impossível de entregar, ou seja, um engodo, uma tentativa de ludibriar a boa-fé do cidadão, ludibriar o interesse da cidade com propostas que não poderão ser concretizadas. Nós estamos de olhos, nós estamos atentos, estamos fiscalizando tudo, porque começa uma obra aqui e vai até ali e não termina. Isso já está manjado no município de Ilhéus. Começa e não termina. Eu vou dar um exemplo da escada de acesso. Aquilo ali é vergonhoso. Escada de acesso ao Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado. Você olha de lá, de Chico Pau Torto, de Ana de Javali, você é Valdivino do Porco. Você fica olhando para a escada que caiu, que desabou, e a escada não foi concluída. Estão empurrando com a barriga. Então são várias obras que o município começa, este governo começa e não termina. O secretário Átila Dófcio, ele pegou esse vício, infelizmente. É um jovem que promete e que entrou neste governo, mas se o governo também não dá condições de trabalho ao rapaz, aí ele tem que ficar tentando enganar aqui, ali e acolá. E os moradores da nossa cidade não aguentam mais. Mas não aguentam mais mesmo. Dá condições de trabalho ou não dá. Agora não pode ficar mandando o rapaz ficar enganando todo mundo em cada bairro, em cada rua, onde começa uma obra. São 6:18 na linda Princesa do Sul. 6:16.
Música. Mais informação. Gabriela FM.
Bem lembrado, viu, Marinho Santos? Bem lembrado, porque o que tem de obra inacabada, né? Na cidade, meu Deus do céu. Vamos começar a numerar aqui, uma por uma. Eu começo já pedindo socorro para que se conclua aqui o serviço de recuperação das duas ladeiras que dão acesso ao Alto Bela Vista, Banco da Vitória. A questão lá da rua Ouro Verde também, que foi aquele panavoê retado. Rua Ouro Verde, Rua da Horta, Vila onde o Edmilson mora.
Festival, né? De mentiras.
Aí tá tudo parado, parece que o dinheiro acabou. Vamos à primeira participação,
viu? O muro da escola.
Meu Deus do céu.
Da antiga proa.
Complicado, viu? Vamos à primeira participação ao vivo. Quem tá na linha 1 do Tropa de Elite? Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem tá falando?
Mari Nalva, da Rua Ouro Verde.
Ô, Mari, Ouro Verde, tá vendo? Tô falando agora da sua rua aí.
Sempre tem a rua.
É, que sofrimento aí, viu? Ligou pro nosso programa por quê, Mari?
É pra falar sobre o hospital.
Sim.
Que ontem eu fui no hospital que tô doente. Ontem eu fui lá no São José, eu fui na Cofim, não tinha nem um médico, nem desses dois hospitais, nem no São José, nem na Cofim. Agora eu queria saber por quê.
Procurou um médico e aí não tinha médico para te atender, nenhum dos dois.
Oi?
Qual foi o horário que você teve lá, Mari?
Eu tive de noite.
De noite, ontem à noite.
Pra 7.
Por volta das 19 horas. Não tinha médico, né? Acho que esse horário é o horário que faz, troca o plantão, né, Marinho Santos?
Não tinha nenhum. São José estava fechado.
O pronto-socorro, você está falando, né?
É.
Pronto-socorro. Uma palavra aí, o prefeito, que é médico, e o secretário, né, de saúde. Sim. A bandeira
agora,
da saúde.
Agora, esse prefeito que é médico, o que que ele estava fazendo lá em Salvador, no restaurante, que eu ouvi dizer aqui e ouvi vocês dizer também na rádio, né?
Ah.
Porque, aí, ele está aqui resolvendo as coisas. E a situação de Léo, como é que tá? Fica lá curtindo, comendo, e a rua assim, abandonada, a saúde.
Que situação, viu? Tá feita sua reivindicação aqui,
péssima,
Mari.
E ele lá, curtindo, comendo.
Tava tomando vinho lá em Salvador.
É.
Obrigado.
Tomando vinho ainda, né? Que vida boa dele.
E o povo, o povo decidiu.
O povo votou nele.
O povo decidiu dar mais 4 anos de vida boa pro doutor, viu? Obrigado pela sua participação, viu, Mari?
Eu gostaria também de falar sobre essa da geriátrica, Robert.
E aí, o que é que tá acontecendo? Nada ainda
não
dessa
fralda? Tá tendo ainda a fralda.
Não chegou ainda, rapaz? Meu
Ainda não chegou, né?
Seu Geraldo, será que o novo doutor já botou na prioridade, Marinho Santos, o que vai assumir aí? A fralda geriátrica, rapaz.
A reforma não foi ainda.
Mas vai ser dia 28, falta pouco agora, eu acho que dia 28 realmente vira. Mari,
chega
disso, um abraço pra você, obrigado pela sua participação, viu? Valeu.
Você já viu aí, né, que não pode ficar doente durante a noite. Porque se ficar doente durante a noite, não tem médico nos hospitais. Você viu aí, Mari? Falou, foi no Hospital São José. Atenção, provedor! Atenção, doutor Eusinho Lavini Gesteira! E atenção, o vereador doutor Aldemir. A clínica Cossi também não tem médico. E não tem fiscalização nenhuma por parte da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Mas o dinheiro todo mês cai na conta. São 6h21, Escapita.
6h21 na Bahia, 6h21. Olha, mandar um abraço à turma de Banco do Pedro. Banco do Pedro hoje tem a segunda dose da vacina Coronavac em idosos acima de 60 anos. A vacina da Covid aí. Será aplicada a segunda dose mediante carteira de vacina com a comprovação da primeira dose. Então, você que é morador de Banco do Pedro, né, tem mais de 60 anos, já tomou a sua primeira dose, agora é a hora e a vez da segunda dose, hoje, dia 25 de maio, a partir das 8h30, no posto de saúde de Banco do Pedro, né? Nosso amigo Raimundo, que é presidente da Associação de Moradores, está pedindo para a gente avisar aqui no programa Tropa de Elite, no número 1 das manhãs.
Dona Lelé.
Do rádio. É o marido de Dona Lelé. Dona Tereza, rapaz.
Tereza e Lelé, também tomar vacina.
É. Será que o Marcos Quiabo, ele está de volta, está lá em Banco Central, está ouvindo o nosso programa, já tomou vacina? O Marcos já está na idade, já, viu? Tomar vacina.
Não,
rapaz.
Hoje tomar. Daqui a pouco notícia.
Tem notícia?
É direcionada ao Banco do Pedro.
Banco do Pedro. De Banco do Pedro ou Banco Central, rapaz?
Banco Central.
Marcos Quiabo é lá de Banco Central. Um abração para todos aí, Banco Central, curtindo o nosso programa. Vamos seguindo aqui com as informações. É, por falar em vacina, coronavírus, cerca de 70 mil doses contra a Covid-19 foram aplicadas em grupo prioritário aqui na cidade de Ilhéus, de acordo com dados repassados aí pela Secretaria Municipal de Saúde. Deste total, 45.405 doses correspondem ao primeiro ciclo D1, e 22.251 refere-se ao segundo ciclo, que é o D2, do esquema vacinal dos grupos prioritários. Os dados também são divulgados diariamente no painel de acompanhamento da cobertura vacinal Covid-19 da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Conforme a CESAL, dos dias 17 a 21 de maio, foram ministradas aí 699 unidades da vacina referente à primeira dose e 4.139 doses de reforço. No total, foram imunizadas 4.838 pessoas, entre pacientes com hipertensão arterial sistêmica, obesidade mórbida, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, transplantados, pacientes diabéticos, renais crônicos e com cirrose hepática. No período mencionado, também foram imunizados portadores da síndrome de Down, hemoglobinopatia, pneumopatia, trabalhadores do transporte coletivo, profissionais da educação básica e do ensino superior, servidores da limpeza pública, profissionais das forças de segurança e salvamento, além de idosos, pessoas com deficiência, né? E a secretaria segue aí aguardando chegada de novos lotes para intensificar ainda mais essa vacinação. A secretaria também, amigo ouvinte, reitera que o mesmo, né, com o início da vacinação de parcela da população, é necessário manter as medidas de prevenção com o uso de máscara de proteção, higienização das mãos, distanciamento físico, aquele distanciamento social. Tem aqui o balanço, né, com todas as informações. Os profissionais de saúde que ainda não tomaram nem a primeira nem a segunda dose, lá no SEMAI, na Avenida Canavieiras, no antigo Colégio Fênix, está disponível durante toda essa semana. Tem um esquema de vacinação na zona rural que a gente também vai buscando informações para deixar você, amigo ouvinte, muito que bem informado. 6 horas 23 minutinhos na Bahia. Vamos no zap, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Você manda a sua mensagem, manda a sua denúncia, pede o seu alô. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, que é Noca do Cavaco. Peço pra você mandar um alô pra Boge, aqui na Avenida Beira Rio, no Iguape, na sintonia do Tropa de Elite. Valeu que valeu, Noca, um abraço pra você. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos, aqui é Júnior de Olivença, aldeia Tucum. Gostaria de mandar um alô aí pros meus pais, que se encontram no alto da Rua do Cano, é o Josias e a dona Damiana, e também pra minha esposa Andréia, que se encontra na aldeia Tucum. É os filhos dele, né? O Matheus, João Gabriel, a sogra Luciene e a galera toda da aldeia Tucum em Olivença. Grande abraço aí pra todos em Olivença. Alô, Catarina, aquele abraço pra você. Catarina é agente comunitária de saúde, sempre sorridente, sempre atendendo bem a comunidade de Olivença. Meu amigo Tchulim, em Olivença, né? O patrimônio histórico do Jubiabá, rapaz. Olha, bom dia, aqui é Ranilson do Nelson Costa. A UPA da Conquista falam que atendimento é 24 horas. Quando chego lá, não tem médico. Eles falam que o médico vai chegar 8 horas e só chega... É, isso se chegar, rapaz, uma vergonha. Deus abençoe vocês sempre e proteja ainda mais. Nós, Ilhéus, temos que ajudar vocês, viu? A gente está aqui para prestar serviço, né? Olha, bom dia, meus queridos. Dia 20 eu procurei atendimento no São José e na UPA da Conquista também não tinha. Só consegui lá na UPA da Zona Sul, sem médicos. Olha aí, tá vendo? Tá vendo, Mari? Você puxou e o pessoal tá aqui, ó. Olha, bom dia, tropa de elite, aqui é Lucidalva, estou ouvindo a Gabriela FM em São Paulo. Um abraço para você, Lucidalva, toda a turma 10 aí que acompanha a gente pelas redes sociais. Cidão da Mangabinha, lá em Itabuna, tá ligado com a gente, tá pedindo mandar um alô pra Sônia do condomínio Cachoeira, aqui pertinho do hospital Costa do Cacau. O Ratinho Menezes também tá ligado com a gente, já cedinho, né, Ratinho, prá, tá ligado com a gente. E pedindo aquele alusão aí pra toda a turma 10 aí que tá ligado no programa, Dona Luzia, né, o tio da Polícia Civil e a turma 10 do Bar da Rita, todos ligados no Tropa de Elite. Marinho Santos, tem gente no ar.
Olha, vamos até o bairro Nossa Senhora da Vitória, reclamação, falta de médicos. Alô, alô, o Alisson, bom dia.
Bom dia, eu quero chamar o Alisson de Nossa Senhora da Vitória, eu quero chamar a atenção, Roberto que tá feito. Acorda, prefeito, acorda. Vamos trabalhar, prefeito. Tá sem médico, São José. Cossi, não tem médico.
Você
ele
foi
tava,
onde?
Ele tava lá na, em Salvador, lá, luxando lá, no restaurante bom lá, mas a comitiva dele lá, ele escondeu até o guardanapo na cara, pra a pessoa não ver. O pessoal conhecido tá fazendo um vídeo dele lá, Roberto. O Batista Carpita e Mário Santos é moda, é brincadeira, uma coisa dessa.
É o, Ali, o Alisson.
Silva Santos.
É, bairro é Santos. Silva Santos. Tá reclamando aí, médico, falta de médico.
Foi no São José, foi na Cossi e não tinha médico. Qual horário que você foi, o Alisson?
4:30 PM.
4:30 PM.
É brincadeira um negócio desse. Obrigado pela sua participação, Alisson. Um abraço.
Valeu.
Todo mundo ligado com a gente, viu, Marinho Santos? Esse é o programa do povo. Olha, eu tô preocupado, eu queria chamar a atenção aí. Prefeito Mário Alexandre, vice-prefeito Bebeto Galvão. Inclusive, parabenizar a ação do Sintepav Bahia hoje, Marinho Santos. A EMPA está insistindo em trazer mão de obra de fora. A EMPA, que está construindo Porto Sul, lá em Juerana, né? A obra... Emprego para Ilhéus, emprego para Ilhéus. Eu queria, o prefeito tem que chamar, prefeito, ô prefeito, você é a autoridade máxima na cidade, prefeito. Defenda os ilhéenses, prefeito. A informação que eu tive, Marinho Santos, inclusive o presidente Gazo, que conversou conosco na sexta-feira, e o sindicato não abre mão de garantir a mão de obra de Ilhéus. O ilhéense já sofre tanto, quer dizer, quando tem uma oportunidade de gerar emprego, se traz mão de obra de fora.
Promessa da empresa não está sendo cumprida.
E a informação que eu tenho é que vai ter uma assembleia agora, inclusive paralisando as atividades na manhã de hoje, lá no campo, lá na área, né, no canteiro de obras da EMPA, lá em Juerana. É informação que está chegando ao Tropa de Elite nesse exato momento, inclusive com a presença da diretoria do Sintepav. Aí eu fico a me questionar. Nós temos aí um vice-prefeito, que é da área, que levantou essa bandeira durante muito tempo, e aqui eu não estou perseguindo nem ninguém, aqui a gente está cobrando, a gente está pedindo para que se garanta essa vaga de emprego para o ilhéense. Nós temos aí muitos jovens, muitos pais de famílias que precisam trabalhar, Marinho.
Você mandou bem, levantou. Eu gostaria de falar aqui que ele levanta ainda, mas levantou a bandeira dos trabalhadores, da construção civil. Eu
queria agora pedir esse empenho aí, viu, Bebeto Galvão, vice-prefeito da cidade de Ilhéus. Bebeto Galvão, se empenha nisso aí, bota o Mário dentro do carro, leva o Mário lá, vai dar uma chegadinha lá na EMPA, Bebeto. Garanta essas vagas de emprego para Ilhéus. Quer dizer, o pessoal do Sintepav está descendo, vai realizar agora pela manhã uma assembleia, vai ter que paralisar as obras para garantir a vaga de emprego. Parabéns aí o posicionamento do Gaso, toda a diretoria do Sintepav, de não abrir mão. O Gaso prometeu aqui nesse programa, nós não vamos abrir mão de que as vagas de emprego fiquem para Ilhéus. E a empresa insiste em trazer mão de obra de outra cidade. É lamentável. Então vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais informações. A sua participação ao vivo 3675-2000 no Destaque da Volta, Marinho Santos.
Tentativa de homicídio, distrito de Banco Central. Mulher foi presa após 11 anos a prática do crime no estado de Minas Gerais. Detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Está falando também ainda essa reivindicação. Desde que o Gerson Moraes assumiu a vereança em seu primeiro mandato, ele levantou essa bandeira para reativar o tiro de guerra em Ilhéus. A gente acompanhou essa luta e agora com o presidente da Câmara, eu acho que fica, né, mais fácil ainda, Marinho Santos,
torcendo,
buscar.
Estou na torcida, provavelmente esses jovens, né, estão sendo desviados.
Agora parece que depende de uma parceria com a prefeitura. Tem que ter a boa vontade da prefeitura.
A prefeitura e junto com o exército da região militar.
Isso.
Entendeu?
Daqui a pouquinho a gente conta mais.
É o filho do Thales Lavigne. Teve que ir para Santa Catarina, porque aqui em Leão não tem nada. E tá, agora é sargento do Exército Brasileiro, mas eu não esqueço dos meus amigos da Marinha de Guerra do Brasil.
É
o subtenente é o Posidônio, o sargento Vasconcelos e também o Matias, aí na Marinha de Guerra
do Brasil.
É a Capitania dos Portos.
6h31, bom dia, você sai aí não. Até às 8, Tropa de Elite, a metralhadora da informação, oferecimento em Prestacred, NP Materiais para Construção, SAF e Nove Mistura.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. A metralhadora da informação.
Tá na hora! São 6h36 na Bahia.
Bom dia.
Vamos a mais uma participação ao vivo aqui no Fala Povo, no Tropa de Elite. Alô, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, eu falo com quem?
É Mário.
Ô, Mário, ligou pro nosso programa por quê, Mário?
Rapaz, o seguinte é esse, rapaz. Nós somos colaboradores do SAC. Tem várias unidades espalhadas aí pelo interior da Bahia, Salvador, capital, tudo. Tem funcionários morrendo, rapaz. E nada de identificar essa questão de vacina para a gente. Isso está um absurdo. O pessoal depende da gente para auxílio emergencial, precisa de documento. Para se identificar em hospital, tudo depende de documento. Documento é essencial hoje. E a gente não está vendo falar em vacina para a gente.
Deveriam ter estado no grupo, né? Para resolver logo. Era para estar todo mundo vacinado já.
Exatamente, rapaz. Olha, tem colaborador que quando vai fazer identidade das pessoas, chega a pegar em 50, 100 mãos por dia. Então, assim, tá uma coisa absurda, rapaz. Tem que tomar uma providência em relação a isso. Quer dizer, a gente é ser humano também. Então, assim, quanto vai precisar morrer para eles ver que a gente é grupo de risco e é serviço essencial?
Que situação, viu? Uma palavra aí, a equipe da secretaria poder inserir, pelo menos comece em Ilhéus aí, que sirva, né, de exemplo para a Bahia inteira, prioridade dos funcionários do SAC aí. Tá feita a sua reivindicação aqui no nosso programa, viu?
Obrigado, meu amigo.
Um abraço para você. Bem lembrado, viu, Marinho Santos? esses trabalhadores aí, imagine o fluxo de pessoas com atendimento agendado, né? Mas em contato ali com gente que vem dos quatro cantos, rapaz.
Contato direto.
Direto, 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 direto. Viu?
Pois, Carpi, o Adalto lá da Velosa de Baixo está colocando aqui pra gente, olha, a escadaria do Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, quando a escada caiu, nós moradores construímos uma perfeita em menos de um mês. Quanto a esse governo que aí está, começou, vai ter que destruir porque fizeram tudo errado e o dinheiro público vai ser jogado no lixo.
Desconta do salário do secretário, rapaz, ou da empreiteira que fez errado.
É verdade.
Tem que ser descontado do pagamento, prefeito. Cadê o fiscal de contratos da prefeitura? Quem é que é o fiscal de contratos da prefeitura de Deus? Mas lá tem que fiscalizar, não está pronto não, então não tem. Não tem repasse. Agora jogar dinheiro fora pelo ralo, meu Deus do céu. Olha, o governador falou sobre medidas restritivas e disse que a Bahia ainda vive a segunda onda da pandemia. Ele foi questionado aí sobre a Bahia estar vivendo a terceira onda de contaminação pelo coronavírus. Aí o governador disse que o estado ainda está impactado pela segunda fase de alta nas contaminações. A declaração foi feita aí ontem, né, pelo governador Rui Costa. O governador também falou sobre as medidas restritivas adotadas para conter a disseminação do vírus, como o toque de recolher das 21 às 5 da manhã em todo o estado até o dia 1º de junho e também a proibição de venda de bebida alcoólica nos finais de semana. O que não está acontecendo, rapaz? Parece que o decreto liberou, tá tudo assim, ó. Até festa rolou, não só em Deus, rolou festa em Ubaitaba também, né, comemoração. Nas regiões da Chapada Diamantina, Oeste, Sudoeste e Extremo Sul, a restrição da circulação noturna de pessoas tem validade das 20 às 5 horas da manhã. O cancelamento do São João, mais um ano aí também, Marinho Santos, a gente fica preocupado, né, principalmente com a movimentação, a economia, o nosso estado tem uma característica muito forte, né? O São João da Bahia é um São João arretado de porreta que a gente vai ficar com mais um ano de saudade para poder compensar ano que vem. A gente precisa garantir primeiro a saúde do nosso povo.
A saúde do povo. Scarpia está mandando um abraço hoje, eu e você, juntos, a uma das reservas morais de Ilhéus, um atleta exemplar, uma figura maravilhosa, o Soares Barbosa. É, que fez aniversário no dia de ontem, o Bico de Pato, parabéns, é do programa Tropa de Elite para você, viu, Bico?
Beleza.
Essa figura maravilhosa que ontem foi homenageado por Zé Maria na abertura do programa. O Zé Maria fez um elogio, teceu um elogio e lembrou quando o Bico de Pato foi o melhor atleta escolhido do campeonato intermunicipal e que foi receber o prêmio lá em Salvador, na Associação Baiana dos Cronistas Desportivos, na presidência do doutor Jorge Vital de Lima, acompanhado do José Maria, o presidente do Colo-Colo, campeão 2006.
Pois é, o Gabriela Esportiva bombando aí no comando do Zé Maria. E por falar em esporte, vamos convocar ele. A partir de agora, Edenildo Braga vem chegando, tá no ar o nosso
Bola Dentro.
Bom dia, Edenildo Braga.
Muito bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Campeão e artilheiro do Campeonato Baiano 2021 com 5 gols, o atacante Ronan, do Atlético de Alagoinhas, despertou interesse em outros clubes. A informação foi divulgada pelo procurador do atleta, Mozart Carlos. Ronan tem contrato com o Atlético até o fim de 2021 e pode ficar na equipe de Alagoinhas para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Ronan Nunes Farias da Cruz tem 26 anos. Além do Atlético, o jogador tem passagem por Nacional do Amazonas e Brusque de Santa Catarina. O atacante Dinei está perto de voltar ao Vitória. Segundo a apuração do Galácticos Online, as negociações avançaram e o jogador pode ser anunciado como novo reforço do rubro-negro nas próximas horas. Fontes ligadas ao Galácticos Online informaram que o atleta esteve no Barradão na tarde desta segunda-feira. ídolo da torcida do Vitória, o jogador pode reforçar a equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. Dinei estava jogando na Jacuipense nesta temporada e o centroavante marcou duas vezes contra o Vitória em partida válida pelo Campeonato Baiano. Dinei, 37 anos, teve duas passagens pelo Vitória. Em 2008, se destacou e acabou sendo negociado com o Celta de Vigo da Espanha. O jogador retornou ao rubro-negro em 2012 e foi o principal atacante da equipe na campanha do Brasileirão 2013, onde o Leão terminou na quinta colocação. O meia Gerson avalia uma nova proposta oferecida pelo Olympique de Marselha da França e pode ter se despedido do Flamengo na final estadual contra o Fluminense. O clube francês ajustou a oferta salarial depois de o jogador não se empolgar tanto com a primeira investida e chegar a ouvir uma promessa de aumento do Flamengo. Agora Gerson deve fechar um contrato de 5 anos e receber no total 15 milhões de euros, ou seja, cerca de quase 100 milhões de reais do Olympique, que fez ou faz muita força para tentar fechar a negociação. O desfecho tem tudo para ocorrer em breve. O técnico Jorge Sampaoli, que fez o pedido da contratação, já ligou para Gerson e está otimista para um anúncio oficial a qualquer momento. Terça-feira de muito futebol, Libertadores e também Sul-Americana. Começamos com a Sul-Americana. Newell's Old Boys e Atlético de Goiás, Palestino e Libertad, Emelec e Talleres de Córdoba, Deportivo Tolima e Bragantino. Na Libertadores, brasileiros em campo, River Plate e Fluminense, Santa Fé e Júnior Barranquilla, Racing Clube e Rentistas, São Paulo e Sporting Cristal, Atlético Mineiro e Deportivo La Guaira, Cerro Porteño e América de Cali. Edenildo Braga, destacando as informações esportivas na manhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Um abraço, bom dia, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, um forte abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Amanhã você volta, amanhã tem mais.
Bola dentro.
A notícia chega primeiro aqui, ó.
102,9.
Marinho, tanto.
Agora são 6 horas e 46 minutos. Olha, a reativação do tiro de guerra na 18ª circunscrição do serviço militar com sede em Ilhéus, está sendo reivindicada pelo presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Jebson Moraes. O tiro de guerra é uma pequena unidade militar do Exército Brasileiro, encarregada de formar atiradores e cabos da segunda categoria da reserva. A organização de um TG, de um tiro de guerra, ocorre em acordo firmado com os municípios e o comando da região militar. Há anos, o serviço foi desativado aqui na cidade de Ilhéus, deixando de convocar centenas e centenas de jovens para receber instrução militar, conciliando a atividade militar com o trabalho e o estudo. Então, no tiro de guerra, o atirador permanece por um período de 6 a 10 meses, participando de atividades específicas das Forças Armadas. Ao término do período, o jovem é licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, mas leva consigo experiências de estímulos e aprendizados sobre disciplina e respeito. Parabéns aí ao vereador, presidente da Câmara, o Jebson Moraes, porque a gente vê ao longo do tempo aí os jovens sem nada a fazer. E o tiro de guerra é um incentivo, é um desvio do caminho do mal para o caminho do bem. Eu quero mandar um abraço aos meus ex-colegas de colégio, o Zé Piau, que é serralheiro, na Avenida Esperança, tem que parar de fumar, viu, Zé Piau. O sargento Edilson, na Rua Carneiro da Rocha, no centro da cidade de Ilhéus. E Maria Carmelita. Maria Carmelita, conhecida como Escurinha. Escurinha está na Vila Ferroviária, ali onde fica o NP, o mercado, o NP, é a Vila Ferroviária, é amiga do Axé. O Axé está mandando um abraço para você, Maria Carmelita. E o Rubão, é o mesmo Rubens, da carne, está na pista aqui no Banco da Vitória.
Rubão.
O Rubão, que é cunhado do jogador Aldair, do Célio e também do Clodoaldo. Alô, Rubão, segura, meu filho.
Um abraço aí, viu? São 6h48 na Bahia, 6h48. Tem notícia de polícia. 70, manhã de ontem, a guarnição Peto da 70 CIPM realizava ronda na rodovia Ilhéus Itacaré, ali no bairro São Domingos, quando visualizou dois indivíduos suspeitos. Ao avistarem a viatura, os homens evadiram, deixando para trás o material de baixo, descrito qual foi apresentado na delegacia. Sabe o que foi que eles deixaram para trás, Marinho Santos? 598 gramas de maconha e ainda uma balança de precisão. Tava com tabletezinho para começar a enrolar e preparar as trouxinhas de maconha, viu? Se deu mal aí, vai prestar conta. Vai prestar conta pra boca, rapaz. Agora a polícia não conseguiu encontrar os dois, viu? Mas o material foi apresentado no plantão policial, 598 gramas de maconha e mais uma balança de precisão. Parabéns aí à equipe da 70 CIPM. Daqui a pouquinho tem notícia, 68 ontem prendeu também um elemento acusado de roubo no bairro da Conquista. A gente conta já já aqui na metralhadora da informação. Vamos no zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, tropa de Elite. Realmente obras boca de urna estão paradas ou a passos de tartaruga, tipo calçadão da Marquês de Paranaguá, se arrasta desde novembro. Delza lá do Ilhéus 2, alô Delza. Deusa. Olha, bom dia, tropa de Elite. Fiquei triste sábado, despachante do ônibus aí, da Via Metro, me dizer que os cobradores não vão voltar nunca mais. Agora o motorista vai ter que fazer 3 trabalhos, cobrar a passagem, tirar excesso e ainda dirigir. Agora, nós estamos ferrados aí, viu? Com a palavra o sindicato, com a palavra as autoridades, tem uma lei aí que proíbe motocobra, viu? Marinho Santos Escarpito, um abração do seu irmão Zé Mascate, grande Zé Mascate, aquele abraço, viu, Zé? Aquele abraço pra você. Tem mais aqui, olha, bom dia Escarpito, Marinho Santos, aqui é George do Zóio do Atlântico, um alô pra minha filha Lara, Iris e o Marcos Motorista, também o Edson, né? Um abração para todos. Rosana da Avenida Osmundo Marques, também ligada com a gente. Bom dia para a vida. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda alô para mim, Sapucaeira, rapaz. Jaciara. Alô, Jaciara. Um abração para você, para o Zequinha, né? Para o Tiago, Noel, a turma 10 do Acuípe do Meio aí, também ligado com a gente. Tia Zete, no Alto da Soledade. Dona Edilza, também no Alto da Soledade, ligada com a gente. O Luiz Cláudio do bairro do Malhado também ligado com a gente. Tem mais ainda, Marinho Santos Escarpito, ônibus de Castelo Novo, que era para sair daqui 5h40, está saindo agora 6h40. Estamos chegando atrasados no serviço todos os dias. Alô, Sutran, pelo menos cobra fiscalização. Imagine, Marinho Santos, você tem um horário para chegar no seu local de trabalho. O ônibus que é para sair 5h40, tá saindo 6h40, rapaz. Lamentável, viu? Que sofrimento. Olha, bom dia, aqui é Douglas do Malhado, Marinho Santos Escarpita. Vocês têm toda a razão sobre a escadaria do Aldo Coqueiro. Já tem mais de 4 anos e nada da intervenção da prefeitura. A verba já foi aprovada no ano passado e o pior é que não tem fiscalização. Aproveita e manda um alô aí pra minha sogra lá no São João de Alitaguá, dona Janice. Minha sogra, ela disse que vai prometer um churrasquinho, né? Churrasco pra quem, rapaz? Depois da pandemia? Ah, tá certo. Dona Janice, olha, seu genro tá cobrando aquele churrasquinho, viu?
Dona Janice.
Dona Janice, lá do São João de Alitaguá. Bom dia, meus amores. Parabéns pelo programa. Manda um alô pra Miguel, Cauana, Maria da Paz, Deodato, todos ouvidos aqui. Do Sol e Mar, feliz semana. Bete, um beijo pra você, Bete. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Fala pro povo aí, quando for atravessar na faixa de pedestre da pista duplicada aqui na Zona Sul, tem mais atenção, porque tem uns carros que ainda param para as pessoas passar, outros não.
É, Ina, nós estamos aí no Maio Amarelo, né? O mês dedicado à questão da educação do trânsito. Inclusive, eu estou sentindo até falta de campanhas. Itabuna está lá fazendo uma campanha bacana. Estive em Itabuna, né, no domingo, e vi lá os carros expostos, faixas, alertando para o perigo no trânsito. Aqui a gente não está tendo isso. No nosso Instagram, a gente colocou alguns cards aí falando sobre a questão do Maio Amarelo, né? A vida é mais importante, de você poder voltar para casa, o sentido é a vida. É, o trânsito mais humano começa com as escolhas que a gente faz. E aí as dicas, né? Agora eu senti falta da Sutrans aqui em Ilhéus também poder fazer isso. E dobrar atenção, realmente ali está um perigo constante. As pessoas estão em excesso de velocidade, Marinho Santos. É, tem uns horários que a gente sabe que necessita de uma atenção redobrada. E quando você para na pista, tem que ver se o outro motorista que está vindo na outra faixa também vai parar. E você vai lá, sinaliza, liga o pisca-alerta, né, para que o pedestre possa atravessar a faixa com segurança, porque a faixa é do pedestre, mas depende do outro motorista.
Excesso de velocidade também ali na ponte Jorge Amado até a Praia dos Milionários. Os caras estão metendo o pé, estão empurrando o jipe. Olha esse capítulo, o Cipa está fazendo um pedido aqui ao nosso secretário João Aquino. Atenção, João Aquino, olha, o Cipa está pedindo lá, o campo de Juerana está precisando de voluntários para retirar o lixo de capim que já foi gadanhado, bem como o tanque de água que é abastecido com o caminhão pipa. João Aquino, então aí, ó, atender aí o pedido do Cipa. Cipa está pedindo aqui cautelosamente ao secretário João Aquino. E eu tenho certeza que João Aquino vai atender, viu, Cipa? Fica na tua aí, nada de briga. 6h54. Olha, o pessoal da custódia da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, todo mundo com rádio ligado lá na cela, viu? O Marcos, o Alessio, investigador, Jean, também investigador, Dadai, JR Pereira da Silva e o Arthur, os investigadores da Polícia Civil, 7ª Corpim, na custódia, rádio ligado, ouvindo Tropa de Elite.
Vamos agora para Uruçuca, giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
E para trazer as informações de Uruçuca, a gente convoca ele, o locutor vereador Matheus Santos. Bom dia para você, bom dia para todo mundo aí, Uruçuca, galera de Serra Grande. Olha, rapaz, Serra Grande, o vereador Zé Pedro me falou de um projeto, Marinho Santos. A gente vai conhecer de perto para poder falar aqui no programa. Vai fomentar ainda mais o turismo na nossa paradisíaca Vila de Serra Grande. Matheus Santos, bom dia, bom dia. Quais são as informações de hoje?
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui do Tropa de Elite, a metralhadora da informação. O Edivaldo Orlando também, brigadão pelo carinho da audiência. Meu amigo Rubinil Penacova. Tem também, rapaz, ligado com a gente que não perde, o Buriti. Elias Neto, Marcos Oliveira, Cainan, toda essa turma boa. Obrigado pelo carinho da audiência. Agora, falando de coisa séria, né, como prometido, que eu traria hoje aqui no programa Tropa de Elite para os uruçuquenses, pessoal de Serra Grande, Zona Rural, ficar ligado, hein? A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou as informações atualizadas da pandemia do Covid-19 através do boletim epidemiológico. Então, em Uruçuca, os casos notificados, nós temos, desde quando começou a pandemia, nós temos 5.766. Aguardando o resultado, nós temos 37 casos curados, 1.764, casos descartados, 3.875, casos confirmados no município, 1.854. Infelizmente, óbitos nós temos 60, internações hospitalares nós temos 2 e isolamento domiciliar nós temos 24. 6 novos casos confirmados em relação ao último boletim publicado, né, e falado aqui ontem no programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Abraçar o Edivaldo também, o Buriti, que tá com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui também, viu, Robertinho Scarpita? Ela que me cobrou ontem aqui no Uruçuca, foi lá na sessão para me cobrar esse alô, a Penha na Fazenda América. Muito obrigado, Penha, obrigado Obrigadão pelo carinho da audiência aqui do Tropa de Elite. Olha, iniciou ontem também o treinamento da equipe do Serviço Móvel de Urgência SAMU, nos dias 24, que começou ontem, hoje e amanhã, no auditório do IFE Baiano, serão realizadas aí, estão sendo realizadas, melhor dizendo, as atividades com os profissionais. Lidar diariamente com vidas requer conhecimento teórico e prático. Mas aí os moradores de Uruçuca, não sei se isso é um problema só de Uruçuca ou é um problema regional, onde nós temos o SAMU em Uruçuca, a base sempre em Ilhéus, entra em contato, e a população uruçuquense reclamando muito. Quando liga para o SAMU, é uma burocracia danada para ser atendido, para deslocar, para enviar o SAMU até o local, seja lá do acidente ou da ocorrência, né? Então, eu não sei se isso é um caso de Uruçuca em especial ou se é um caso regional que está acontecendo. Então vai aí a nossa bronca de hoje. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Amanhã estamos de volta, amigos. Bom dia
para vocês. Problema do SAMU aí. A gente, inclusive, ainda aguarda uma resposta do SAMU sobre o caso da médica negligência de não ter atendido aí aquele caso do nosso ouvinte, viu? O SAMU não se manifestou, eu não vi nenhuma nota, Marinho Santos.
O samurai é do asfalto.
Eu não vi ainda nenhuma nota por parte do SAMU, da direção do SAMU, da secretaria, da prefeitura de Ilhéus. E a bronca cresce a cada semana aí. As pessoas na bronca com o SAMU. A gente sabe da responsabilidade do SAMU, da importância do SAMU em salvar vidas. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho estamos de volta. Tem muita informação. Olha, 70 já trouxe. A 68 prendeu elemento acusado de roubo no bairro da Conquista.
E trabalho de inteligência da Polícia Civil leva a autora de tentativa de homicídio à prisão em Minas Gerais. 11 anos após a prática do crime no distrito de Banco Central.
Está na hora de maturar. Gabriela FM.
De Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Está na hora. 7:11 na Bahia.
Marinho Santos.
Olha, meus amigos, são 7:12. Vamos ao Alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Alô.
Bom dia.
Bom dia.
E quem tá falando?
É Paulo.
Paulo, fala de onde, Paulo?
Eu falo daqui do Iguape. Não, mas eu tenho um caminhão. E hoje os colegas estão vivendo assombrado, porque quase toda semana é um assalto e ninguém toma providência. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Sexta-feira mesmo teve um assalto aqui na estrada de Una, levaram o caminhão, depois encontraram e o Cacau não encontra. Eu não acho que essa cidade não tem investigador, não tem nada, velho. Tá feio pra gente trabalhar hoje, a gente tem caminhão. Você tá trabalhando assombrado, Marinho.
Você tem caminhão, entendeu? Que carrega cacau e você tá
cacau,
com medo.
Cacau, é. Toda semana rouba um caminhão praticamente na região, entendeu?
Ah.
E a gente tá andando assombrado, cara. Não sei o que é que vai acontecer, né, com a gente. Entendeu?
O alvo da vez agora é os caminhões carregados com cacau, né?
Isso mesmo. É toda semana com 250, é 200, é na estrada de Maraú, é na Exposto Santo Antônio, é na estrada de Iuna. Essa semana, sexta-feira, aconteceu com um colega da gente. Foi achar ele lá em Panelinha, entendeu? Tá difícil pra gente trabalhar,
né? Tá difícil e estão com medo, né? Vocês estão com medo, né?
Com certeza, velho.
Pedindo apoio à polícia.
Isso. Mas valeu aí, obrigado, bom dia.
Um abraço, Paulo, tenha um bom dia e desculpa aí por ter ficado aguardando até agora na linha, tá bom, meu amigo?
Já foi, Marinho. Certo.
Participação preocupado do Paulo.
Preocupado, né?
É, mandando um abraço ao Ozanal. O Ozanal é motorista do meu amigo Carioca. Carioca das Carretas. Pediu pra mandar um alô para o motorista dele, Ozanal. O Pedrinho, Pedro Ávila. Alô, Pedro Ávila, tá no açougue lá no bairro Teotônio Vilela, ouvindo Tropa de Elite. A Cláudia Lobo tá no bairro São Domingos, tá na escuta. A Rita Del Rey, irmã da nossa amiga Lila Del Rey. Olha, o Jorge Doido também tá no Iguape, ligado no Tropa de Elite. Seu Antônio tá na barraquinha da 13ª Siretran. E o Wendel tá no paraíso do Atlântico com o rádio ligado. Todo mundo ligado no Tropa de Elite, Scarpita.
Venha com a notícia, seu repórter. Venha com a informação.
No Banco Central, não.
Vai, tá todo mundo querendo saber esse negócio aí.
Olha, rapaz, o trabalho de inteligência da Polícia Civil levou a autora de uma tentativa de homicídio à prisão em Minas Gerais, 11 anos após ter praticado o crime. De posse do mandado de prisão preventiva, essa prisão preventiva foi expedida pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus contra Cláudia Tavares da Silva. A Cláudia Tavares da Silva, os policiais civis lotados aqui em Ilhéus no núcleo de homicídios, eles fizeram um trabalho de inteligência, realizaram um levantamento no sentido de localizar e prender a Cláudia Tavares, a autora da tentativa de homicídio que ocorreu no distrito de Banco Central, município de Ilhéus. O fato fora ocorrido na noite do dia 3 de maio de 2009, 11 anos atrás. As vítimas, a mãe, de iniciais SSS, e a filha, iniciais RSC, estavam no interior de um bar, no distrito de Banco Central, a mãe trabalhando, quando de repente foi surpreendida por Cláudia Tavares da Silva, que na posse de uma arma branca, tipo uma faca, partiu para lesionar o pescoço da mãe, da garota, que mesmo sendo avisada a tempo, teve lesão no corpo. Cláudia Tavares, ainda insatisfeita, alcançou a segunda vítima, ou seja, a filha, e desferiu outros golpes de faca na garota, que causou lesão grave no abdômen, expondo suas vísceras. Esse fato levou a garota, a vítima, a risco iminente de morte, sendo as duas, a mãe e a filha, socorridas rapidamente por populares para a emergência de um hospital aqui na cidade de Ilhéus. Então, após êxito no rastreamento e localização de Cláudia Tavares, ela foi localizada na cidade de Leme. Leme fica no estado de Minas Gerais. A Polícia Civil de Ilhéus manteve contato com a Polícia Civil de Leme, lá em Minas, que na tarde de ontem efetuou a prisão da foragida Cláudia Tavares. Então ela será recambiada para a cidade de Ilhéus, onde vai responder ao processo. E as investigações, o serviço de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil da Bahia, Polícia Civil de Ilhéus, que continua trabalhando para cumprir sua função constitucional de polícia judiciária e apurar aí as infrações penais, contribuindo para o fortalecimento da segurança pública. Parabéns ao núcleo de homicídios, a primeira delegacia territorial de Ilhéus, que vem trabalhando, eles trabalham sigilosamente, investigando, e de vez em quando alguém que aprontou em Ilhéus cai em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Jogando pesado, botando focando.
Serviço de investigação, Polícia Civil, Ilhéus, Bahia.
Tem um amigo meu, Jailton Vitória, investigador, que é o chefe do SI. Aquele abraço pra você.
Competentíssimo,
viu? Vamos ao Alô Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, meu amigo.
Eu falo com quem?
Pera aí que o negócio de hoje, o telefone tá ruim, viu, rapaz? Pera aí, meu Deus do céu. Não, João, tem uma panela de pressão aí no seu telefone, rapaz.
A ligação tá ruim, viu?
Você tá falando? Tá não, não tem condições não, Jorge. Liga de novo aí, viu? É a estrada de onde, Jorge?
Lagoa Encantada.
Lagoa Encantada.
A estrada e o ônibus.
E o ônibus.
E os ônibus também não estão rodando, mas é da tarde.
Ah, não tem condições não, tá muito zoado aqui, George. Mas tá feito já a sua reivindicação aí, Lagoa Encantada, né? A questão da estrada, Marinho Santos, ônibus, né? E tem o...
Esse pessoal sofre.
Sofre, até o sinal... Morar... Até o sinal do telefone.
Pra morar na Lagoa Encantada é uma promessa, viu, Escarpinho? Tem que pagar uma dívida.
Até o telefone dá problema, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora são 7h19, 7h19. Olha, buscar uma solução definitiva para a situação dos lixões com ações voltadas para a questão ambiental, econômica e social. Vem sendo uma das prioridades dos prefeitos de Itacaré, Antônio Dionísio, de Maraú, o Manassés Souza, e de Camamu, Enoque Silva, que tem realizado constantes reuniões, visitas, debates para acabar de vez com esse grave problema enfrentado pelos municípios brasileiros. Recentemente os prefeitos voltaram a se reunir, dessa vez lá em Itacaré, para conhecer o projeto desenvolvido pelas empresas CVR Costa do Cacau e a Marca Ambiental, que há mais de 25 anos atua no ramo de sustentabilidade e soluções para os setores de saneamento urbano. Lá em Porto Seguro também já está essa CVR aí, Mário Santos, essa empresa já atuando lá com a APA lá da Costa do Descobrimento. Durante o encontro, o diretor comercial, né, o Rodrigo Zatti, falou das expectativas e experiências positivas desenvolvidas pela marca e CVR Costa do Cacau em outros municípios brasileiros e das alternativas dos projetos dos aterros compartilhados. A proposta dos prefeitos é promover uma solução completa desde a coleta, o gerenciamento dos resíduos e a coleta seletiva com a separação do lixo, até mesmo as questões de sustentabilidade e projetos socioambientais. O Rodrigo Zache apresentou todas as etapas da implantação de um aterro, obedecendo aí a legislação ambiental, e destacou os projetos de reaproveitamento de cada um dos resíduos. O objetivo é que os três municípios, juntamente com as demais cidades vizinhas interessadas em fazer parte desse projeto, possam ter um aterro sanitário de forma compartilhada, seguindo todas as normas ambientais, facilitando a coleta e diminuindo os custos de manutenção. Nesse sentido, os três gestores solicitaram à empresa a elaboração de um projeto detalhado, né, contemplando aí esses municípios regionais, apresentando a logística de transporte, gerenciamento e os custos, além da questão socioambiental. Você se lembra que a gente já levantou essa bandeira aqui de um consórcio entre os municípios, Marinho Santos, para essa questão do lixão?
Esse consórcio está sendo realizado por pequenas cidades, tá agora, aí, né? Se unindo, Ilhéus, que fica de fora, né, esse cara?
Eu fico sem entender por que que Ilhéus não está participando dessa discussão aí. Vamos para mais uma participação, viu? E Itabuna, Augusto Castro, inclusive, já está, né, em avançado aí essa questão do fim do lixão na cidade de Itabuna, depois daquela reportagem do Roberto Cabrini, viu? Alô, bom dia!
Bom dia!
Quem tá falando?
Não, eu não quero me identificar, não.
Não quer se identificar.
Mas é um apelo que eu gostaria de fazer aí.
Sim.
A respeito da rua do Detran e essa rua São Miguel aqui, que tá abandonada, né?
Bairro do Iguape.
Isso, meu querido, isso. E a respeito também dessas autoridades aí, né? Constantes assaltos que vêm acontecendo aqui no bairro do Iguape.
É mais um ouvinte que alerta aí essa questão dos assaltos no bairro do Iguape. Convocar a equipe da 70 aí para intensificar Marinho Santos, inclusive ver, né, o serviço de investigação. Deve ser uma quadrilha especializada já atuando aí nessa área, viu? Obrigado pela sua participação, viu?
Valeu, bom dia.
Um abraço. Bom dia para você, né? Aqui é assim, né? De repente eu ouvi que não quer, olha, não quero me identificar. São 7h23. Vamos então dar uma passada. Olha, checando aqui informações, Marinho Santos, sobre essa assembleia que está sendo realizada lá na área de trabalho da EMPA. A EMPA que insiste em trazer mão de obra de fora. E o sindicato Sintepav entrando em ação, não permitindo que a empresa traga mão de obra de fora, e sim que utilize a mão de obra local. Daqui a pouco a gente vai estar atualizando essas informações.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
O zap zap da Gabi! Milene Matos, da Avenida Princesa Isabel, bom dia pra você, Milene. Um abraço também, brigadaço pelo carinho. Olha, bom dia, irmão. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Manda alô pro Gago, do Portão Sul, aqui no condomínio Águas de Olivença, né? Grande Léo aí ligado com a gente. Valeu, Léo. Um abração pra todos aí. Pra galera de Lençóis também, curtindo o nosso programa, viu? Olha, Marinho Santos Scarpita, que é Cláudia, mãe de meus enteados aí, nunca foi... esteve em Banco Central em 2019, esteve em Leus novamente para adotar um bebê recém-nascido. E na verdade o caso realmente aconteceu em 2009 por motivo de ciúmes, né? Estamos surpresos aí com essa situação, viu, Marinho Santos? Só eu, a repercussão desse caso, né? Olha, bom dia, quero aqui deixar bem claro, nós moradores do distrito do Santo Antônio estamos sofrendo com a estrada. Queria saber se o prefeito poderia nos ajudar, né, fazer pergunta ao secretário dele, se ele está todo final de semana passando pelos distritos, que não está vendo isso, viu? Faz alguma coisa para nós aí, prefeito. O Mário tá na bronca. Deixa eu acordar o homem aqui, o Mário.
O prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Essa vinhetinha aí não foi só pro Mário Alexandre, não. Essa vinhetinha, né, foi para todo prefeito que gosta de ficar dormindo e não gosta de trabalhar, viu? Mas o prefeito de Ilhéus está sendo campeão nisso aí, viu? Ai, 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 bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Buraqueira na Rua da Horta só aumenta, viu? Daqui a pouco não vai passar mais ônibus. Bom dia pra vocês aí, um abraço, Simone, participando aqui no nosso WhatsApp, tem mais ainda. Bom dia, Marinho Santos, Scarpita, meu nome é Alberto. Hoje eu quero falar sobre o INSS, rapaz. Minha esposa teve nenê. No terceiro mês a gente deu entrada no auxílio maternidade e até hoje está em análise. Daqui o dia a criança faz um ano e ainda está em análise. Lamentável, viu? Luciano, lá de Uruçuca, ligado com a gente também, bom dia. A Josa, do Jardim Primavera em Itabuna, também curtindo o nosso programa, né? Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Um alô para Alberto, da Rodoviária, o Bar da Noelia, pertinho do Big Meira, Robertão do Fato, Negão, Banco da Vitória, todo mundo ligado da Gabriela FM. Dedéu Soares, um abraço para você, Dedéu Soares, tá pedindo para mandar um alô para as obras que não acabam, tipo a quadra do Banco do Pedro e do Iguape, rapaz. Ai, 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 viu?
Scarpita.
Bom dia. Oi.
O Joaquino botou aqui para você. Ô, Mário Santos, o diálogo é o Tribunal da Democracia. Somos do diálogo. Fala pra Cipa, lá de Juerana, pra ter calma, que daqui a pouco a secretaria chega lá.
Tem que terminar o negócio cada Rua da Horta, viu? Nosso amigo Cafu disse que chegou lá a equipe, a frente de trabalho, mas deu uma parada, viu?
Chegou. Mas não concluiu.
Não concluiu. Adriele e Léo estão pedindo alô pra gente aqui, viu? Tem mais ainda. É danado, viu? Gilson de Xera, Kleber da Barra, ligado também com a gente. Bom dia, Kleber, a Ana Rita. Bom dia, manda um salve pra Viviane, que chegou de Rondônia ontem. Já tá ouvindo vocês, um abraço, Viviane. Marinho Santos, Scarpita, bom dia. Tinha que ter iniciativa do esporte aí, viu? O esporte, o prefeito também, parece que o prefeito não gosta de esporte, rapaz, incrível. A Sônia do Coqueiro, um abraço para você. E para a gente fechar essa rodada aqui, manda um abraço, Marinho Santos Scarpita. Meu nome é Laelton. Manda um alô aí para o assessor do vereador Kaique Souza, Murilo Matias, cara de borracha. Rapaz, você está abusando cara de borracha. Rapaz, Laelton, um abraço aí. Nosso querido Kaique Souza. Eu tenho esperança que o Kaique, Marinho Santos, né, um jovem que tem uma relação bacana com essa questão do esporte, possa contribuir junto ao prefeito, viu, Kaique? Kaique Souza, porque o esporte em Leos precisa ser levado a sério. Nós temos aí potencial suficiente, rapaz, em vários. Ó, no futebol, no vôlei, no surf, na canoagem. Mas não tem incentivo, né? Não tem nem espaço, Marinho Santos. A verdade é essa.
Vontade, o jovem vereador Kaique Souza, ele tem. Agora vamos ver se a contrapartida do governo para com o esporte vai chegar chegando.
Tem dois na Câmara que tem essa ligação, três na verdade, né? O Kaique, o Gurita, que na época do que ele era Jabes, inclusive ele teve, né? Foi diretor do esporte na época, aí, ano 2000. depois, e o Fabrício Nascimento também tem essa ligação com o esporte através do nosso amigo Jailson Nascimento, que teve o River, né? Esporte Clube. River.
É. O Augustão também tem uma ligação.
Augustão, rapaz.
Mas o Augustão é torcedor e ele quer reativar o Jorge Amado. Um time que está aí sem ser reativado, ele quer
reativar
o Jorge Amado. Eu acho que é por conta do nome. Ele ficou apaixonado pelo nome Jorge Amado.
Salve Jorge.
E ele tenta reativar esse time. Ele está nos bastidores, ele tentando reativar o Jorge Amado, o Augustão.
Um abraço para
o
Augustão. Vamos para Itabuna, Manuel Messias, Giro Regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço para você. Bom dia,
Manuel. Olá, sou Betinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Evatil, que vem melhorando a vida das pessoas, tomando Evatil, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre, ressecamento intestinal. Evatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e a má circulação sanguínea. Evatil à venda nas principais farmácias e casas de produtos naturais. Vamos então trazer as informações aqui da cidade de Itabuna. E o setor policial está recheado de notícias. Dupla faz arrastão no sindicato dos taxistas. A ousadia dos criminosos aqui em Itabuna não para. Ontem, uma dupla de assaltantes chegou de moto até o sindicato dos taxistas de Itabuna, que fica localizado no bairro Jardim Alamar, e tocou o terror, hein? Armado de pistola, revólver, fizeram arrastão levando um malote com a boa quantia em dinheiro, celulares da recepcionista e de outra funcionária, além de pertences de taxistas que estavam sendo atendidos no sindicato. Depois, fugiram tomando rumo ignorado. As vítimas falaram que os marginais eram bastante agressivos e estavam muito nervosos. Um boletim de ocorrência foi feito no complexo policial de Itabuna. Espancou esposa e filho e foi preso pelo vizinho. A segunda-feira foi marcada pela violência contra as mulheres também e filhos na região do Cacau. Ontem, um indivíduo não identificado acabou espancando com murros a companheira e o filho. O fato aconteceu no condomínio Jubiabá, em Nova Ferradas. Mas um vizinho, após ouvir as agressões e pedido de socorro, acabou interferindo nas agressões e mobilizou o agressor. A polícia militar foi acionada e o levou para a delegacia. Jovem sofre atentado a pauladas. Parece que a moda no momento em Itabuna aí é de realmente violência, muita violência aqui na cidade itabunense. Pois é, um jovem identificado como Marcos Assis, 21 anos de idade, foi surpreendido e acabou levando algumas pauladas na cabeça. O atentado ocorreu no bairro São Pedro. Moradores acionaram a polícia e o SAMU 192 o socorreu até o hospital de base. E o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães teve intensa movimentação nos últimos dois dias, especialmente por vítima de acidentes envolvendo motos. Um dos casos foi o de Laís Vila Boas, moradora da cidade de Camamu. Ela estava na garupa de uma moto conduzida pelo namorado, que estava de capacete. Ele perdeu o controle do veículo, que caiu. O homem não ficou ferido, mas Laís, sem capacete, bateu com a cabeça no chão e foi socorrida ao hospital de base. Carlos Roberto Santana, 30 anos, morador da rua Catucicaba, bairro Conceição, também sofreu acidente. Ele atropelou um ciclista, mas levou a pior no acidente e foi levado ao hospital de base. Rafael Luiz Gonçalves, 21 anos, morador do bairro São Caetano, foi vítima de acidente de moto quando pilotava, segundo testemunhas, em alta velocidade. O caso aconteceu no mesmo bairro São Caetano. Ele foi socorrido, atendido e liberado. Falamos em nome de Evatil, que é um faxineiro, eliminando as impurezas do seu organismo. E você encontra Evatil nas principais farmácias e casas de produtos naturais. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite.
A
metralhadora.
Até às 8, oferecimento empresta crédito NP SAF 9 mistura. Todo mundo ligado, hein?
Bom dia! Gabriela FM.
Agora 7h42, 7h42.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
A 68 realizou a prisão por roubo no bairro da Conquista. A equipe recebeu a informação pelo Disque Denúncia a respeito de dois homens armados, os quais estavam supostamente praticando roubo na Avenida Itabuna, no bairro da Conquista. No local, um indivíduo foi surpreendido pelos militares e o outro, ó, deu linha, fugiu. Durante a abordagem, foram encontrados em posse dele um simulacro de uma arma de fogo, dois celulares, um relógio e uma espécie em dinheiro aí. R$50 em espécie. O indivíduo e o material foram encaminhados aí para a Popó, apresentado lá na 7ª Corpim, para adoção das medidas cabíveis. Um simulacro de arma de fogo, um celular iPhone, ó, rapaz, um Samsung J7, um relógio Invicta e R$50. Mas R$50? R$50, sim, rapaz. O cara tava com 50 só. Só tinha 50, rapaz. Vamos lá, tem gente na linha. Alô, bom dia.
Bom dia, Marisandro e a Capita.
Tudo bem?
Tudo bem, meu filho.
Quem tá aqui falando?
Eduardo. Eduardo Nelson Costa.
Eduardo, bairro Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Eduardo ligou pro nosso programa, por que, Eduardo?
Eu quero, em primeiro lugar, mandar um abraço para o doutor Nizam pela saúde dele, que Jesus abençoe, viu, para ele passar por esse vírus da Covid. Né? E vocês aí também, que Jesus acompanhe a vocês todos aí da rádio.
Beleza, né? Beleza então. Obrigado pela sua participação, viu? Estamos aqui na torcida, recuperação aí do ex-vereador Nizam Lima, do secretário Fábio Júnior, né, que está lá em Goiânia se recuperando também, não está entubado, né? Está consciente, a gente continua aqui na corrente de orações. Nesse exato momento, sendo realizada a assembleia lá no Parque de Operações da IMPA, a empresa responsável pela construção do Porto Sul. Parabéns aí à decisão e à postura do Sintepav Bahia. Tem que garantir sim a mão de obra de Ilhéus. E mais uma vez eu faço um apelo ao prefeito Mário Alexandre. Tem que chamar para a responsabilidade, viu, prefeito? Chama para a responsabilidade. É, a empresa está em Ilhéus, tem um acordo para se garantir a mão de obra local e a empresa não está cumprindo. É, e a gente aqui está fazendo nosso papel de informar. Então eu peço aí ao prefeito da cidade de Ilhéus, ao vice-prefeito Bebeto Calvão, chama para a responsabilidade para a gente garantir esta vaga de emprego para os ilhéenses. É muito importante isso. São 7h45, agora 7h45, está todo mundo ligado com a gente. Olha, expectativa, dia 28, se aproximando, a expectativa para o prefeito sancionar a reforma administrativa. E aí as mudanças que irão acontecer no primeiro, segundo escalão, a expectativa também para as nomeações de diversos cabos eleitorais. Vereadores estão, rapaz, no sufoco, viu? Que tem de vereador agoniado aí, rapaz, não aguento mais. Vereador que não atende mais telefone. Nessa espera aí da reforma administrativa, né? Inclusive até para nomeação de administradores de distritos, entre outras coisas. Vou trazer essa informação aqui, esse impasse entre o secretário de saúde, o Fábio Vilas Boas, e o governador do estado, né? O Fábio Vilas Boas cogitou o fechamento de cervejarias na Bahia. Aí o Rui desautoriza o secretário, diz que não há hipótese. Ficou uma situação terrível. Entrevista aí à TV Bahia na manhã de ontem, fechamento de cervejarias como medida de combate ao avanço do Covid-19. No entanto, o governador desautorizou Vilas Boas. Sobre essa declaração, eu não tomei conhecimento e nem concordo com ela. Não há análise de fechar a fábrica de cerveja na Bahia, garantiu o chefe do executivo baiano. Ai, 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 viu? Não está em cogitação. Primeiro que isso não tem eficácia nenhuma. Não há essa hipótese alguma. O que fizemos foi ligar a sirene de alerta e suspender bebidas alcoólicas na sexta, sábado e domingo, acrescentou aí o governador, viu? Por meio das redes sociais, o secretário negou que tenha falado em fechamento das fábricas de cerveja. Marinho Santos ficou preocupado, é, viu, rapaz? Não só você, mas muita gente,
preocupado,
viu?
Preocupado não, fiquei retado.
Não, fique retado não, hoje é terça ainda.
Primeiro que eu já
ficar retado na terça. Primeiro você já não gosta do Fábio.
Ele já não tem ponto comigo.
Já não gosta do Fábio.
O pior dos piores secretários de saúde do estado da Bahia.
Ó, o nosso ouvinte, Luciano, da Gráfica Elielos, ligou agora há pouco, ele ficou feliz de ter falado do Jorge Amado. Mas não é um time, é um clube Jorge Amado, mais de 35 anos, inclusive tem um projeto aí interessantíssimo com a participação do medalhista Isaquias, né, da canoagem, e o Luciano abraçou essa ideia, faz parte também do Conselho Deliberativo e está acompanhando o nosso programa, um abraço. Viu?
Quem também está acompanhando, um abraço para você, Luciano, é o Bené, o futuro prefeito de Araxá, lá em Minas Gerais, e o Cleiton... Lá na Bahia Surrental.
Ah, um abraço e pra maninha, rapaz. Dona Socorro, a mãe do Elson, que já está devendo a
galinha. Automecânica Elson.
Ela disse, olha, depois da muqueca que vocês saborearam, vem agora a galinha caipira de manhã.
Eu queria levar Derinho.
Leva Derinho,
rapaz. Não levo Edinho Cueca, não levo Edinho Cueca, levo Derinho.
Derinho, alô Derinho, aquele abraço pra você.
Olha, viu? Gustavo Vidro Elétrico também tá na escuta do Tropa de Elite. O Jailson da Sanfona, antiga Sucan. O João de Deus, antiga Sucan, também na escuta. E o Augustão disse, olha, vai ter sessão especial hoje. E Dona Embasa, a Embasa, olha, vai ser sabatinada. É, o Augustão vai participar da sessão de forma remota. Ele não pode participar de forma presencial ainda não. Scarpita, minha última participação. Tô preocupado com a vacina, jornalistas... estão sendo contaminados por Covid-19 e se agrava na Bahia. A Bahia registrou mais de 350 casos de jornalistas infectados, 23 óbitos. Então os colegas Daniel Silva e Léo Santos, âncora e repórter do programa Brasil Notícias, da Rádio Brasil FM, a co-irmã Brasil FM lá de Vitória da Conquista, testaram positivo para Covid-19. Também adoeceram os operadores Marcos Trindade e Josué Marinho. Com isso, toda a equipe do programa ficou infectada. Então, tem sido a sina dos profissionais de imprensa, não só na Bahia, como também no Brasil, neste ano de 2021, desde que a segunda onda da pandemia se abateu sobre o nosso país, nosso Brasil, seu Robertinho Scarpita.
É, seu Marinho Santos, vamos nessa. 7h50 na Bahia, 7h50, bom dia, turma que vai dando carona aí a 102,9, cruzando as estradas da nossa região.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos dar a última passada aqui no nosso WhatsApp, o WhatsApp da Gabi, 739-8829-1029. Olha, o buraco foi tapado, o buraco lá da curva do Cururupi, rapaz.
Taparam?
Taparam o buraco.
O buraco da curva do Cururupi.
Agora, tem uma craterazinha, aquele buraco soltou do asfalto, né? O asfalto soltou... Tá lá ainda, mas o buraco que estava sinalizado com uma árvore, jogaram uma árvore dentro do buraco, rapaz.
Será que o subtenente Lima...
Perímetro urbano na cidade de Lima.
Será que o subtenente Lima falou com o comandante da PRE?
A gente falou tanto desse problema aqui.
Da Polícia Rodoviária Estadual.
Eu espero, viu? É? Eu espero. Agora, esperar para resolver. Agora
eu quero ver tapar o buraco do marrom.
O buraco do marrom,
rapaz? O buraco do marrom é perto do buraco do Betinho, meu padrinho, torcedor do Flamengo... Na rua Gilberto Levita, antigo Casco da Cuia.
Alô, Betinho, prepara aí, viu? E você que é morador do Couto, Tropa de Elite Itinerante, nós vamos ouvir aí a comunidade, as dificuldades dos moradores do Couto. Será o próximo distrito que a gente vai estar visitando, eu e o Marinho Santos, e o Tropa de Elite aí do lado do povo.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Com o WhatsApp da Gabi, o Espirro da Barra tá dando um bom dia pra gente. Atim, Espirro, bom dia, bom dia. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. É, estamos aqui ligados acompanhando o Tropa de Elite. Sou Maria Paixão, ponta do ramo. Manda alusão pro meu esposo Genivaldo e minha amiga Dita, que está ouvindo a Gabriela FM, viu? Deus abençoe vocês, abençoe todos nós. Olha, Marinho Santos Escarpita, bom dia. É, rapaz, a Bahia toda contra esse cidadão, fora Vilas Boas, sem cerveja. Os cervejeiros de plantão, meu, Dinha de Uruçuca, bom dia, feliz terça-feira que vinha cheia de paz e luz. Dinha, beijo enorme pra você, Dinha. Olha, bom dia, sou moradora do Rio Baiano, queria fazer uma reclamação aí do prefeito Manassés, rapaz, sobre a estrada aqui do Rio Baiano, está péssima. Um bom dia pra vocês aí. Que situação. O Manassés estava na reunião aí, prefeito, né, o Manassés de Maraú, Marinho Santos. Um alô para a turma aí do Pula Macaco. Olha, gostaria de reclamar sobre a situação da Passarela do Álcool, viu? A situação dos bares da Passarela do Álcool, né, voltou a aglomeração, rapaz? Voltou a aglomeração, Marinho Santos? Não estou acreditando nisso, viu? Olha, Escarpita e Marinho Santos, queria reclamar sobre o posto odontológico Napoleão Marques. Antes de chegar a vacina, eles disseram que o atendimento só iria se normalizar depois da vacina. A vacina já chegou, eles não tomaram as duas doses e só querem atender urgência. É que só vai voltar ao normal quando o vírus acabar. Onde o negócio desse? Não querem dar continuidade a um canal que eles começaram a fazer antes da pandemia. O José Carlos do Nelson Costa. Ô, doutor, odontólogo, tem que terminar o canal do dente do rapaz aí, rapaz. Que perigo, viu? O canal tá aberto, tem que concluir o procedimento.
Eu sou mais alemão.
É, rapaz, ó. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Tô ligado no Tropa de Elite. Os assaltos da cidade voltaram a acontecer. PM, Guarda Civil Municipal, preciso dar uma resposta, apesar que fazem um bom trabalho. Forte abraço, Pinheiro Taxista. Olha, bom dia, estrada de Sapucaíra pedindo socorro, principalmente Ramal Rideira. Pessoas não estão conseguindo escoar suas mercadorias, principalmente se chover, que ninguém sobe, viu? O pessoal da associação adepto pedindo socorro. Marinho Santos Escarpita, olha, o SAMU tem deixado a desejar para os moradores aqui da Serra Grande, viu? Na semana passada, um jovem caiu de moto, foi solicitado atendimento, só chegou depois de mais de uma hora. Tá difícil, viu? Atenção, atenção, meu prefeito Moacir Leite Júnior. É, rapaz. É, resolver esse negócio com o SAMU aí. Parece que depende de Ilhéus, da base aqui de Ilhéus.
E Zé Mascate está querendo convidar, porque eu não confirmei nada com ele ainda. Zé Mascate quer levar eu e Escarpita para Serra do Padeiro para comer dois caruru com ele.
É Serra das Trempes, não, rapaz?
A Serra das Trempes.
Das Trempes.
É do Padeiro mesmo.
É, porque tem a Serra das Trempes para cá que o Betinho falou.
Betinho, eu acho que toda a vida foi pro lado de cá.
Lá de lá.
É, Serra do Padeiro.
Bota no GPS aí pra gente localizar. Vamos para Paulo José, vamos para Camacã.
A região interligada no Tropa de Elite.
Corta pra ele, Paulo José. Bom dia, bom dia, bom dia. Vem com a gente, Paulo José. Informação chegando aqui direto de Camacã. Cadê você, Paulo José? Chamou, falou, rapaz. Bom dia, bom dia. É danado, viu? O computador hoje tá dando dor de
cabeça. Cara da riqueza é preso, acusado de matar feinho. Eu conto tudo já já. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do blog Paulo José. Eu quero iniciar a minha participação de hoje parabenizando a linda cidade de Canavieiras. Ela que hoje completa 130 anos de emancipação político-administrativa. É feriado na cidade. Consta da programação, às 5 horas da manhã, tivemos a alvorada com fogos de artifício na Praça de São Boaventura, Praça Maçônica e Praça da Esperança na rodoviária. Às 8 horas da manhã, haverá hasteamento de bandeiras e missa solene. E à noite, às 7 horas, uma live para a coroação da Miss Canavieiras e culto evangélico. Canavieiras, que é uma das cidades mais belas do litoral baiano, quiçá brasileiro, hospitaleira, linda, maravilhosa. Marinho Santos conhece muito bem, porque por lá morou por um tempo, quando trabalhava na antiga e saudosa Rádio Atalaia, né, sabe das qualidades da cidade de Canavieiras, que claro, espera aí, né, que coisas melhores possam acontecer naquele município. Uma grande festa deveria ser feita, mas por conta da pandemia, a cidade, claro, está se contentando aí com algumas comemorações solenes, mas vamos torcer para que nos próximos anos a cidade possa voltar a ter o seu micareta, as suas festividades, né, lá na cidade. Claro que a gente espera que tudo isso ocorra o mais breve possível. Duas mulheres que não tiveram as identidades reveladas receberam voz de prisão na tarde desta segunda em Tapetinga. A ocorrência foi realizada pela Patrulha Rural da CIP Sudoeste, após denúncias sobre duas mulheres que estariam traficando drogas na capital da pecuária. Ao serem acionados, os agentes se deslocaram até o local informado e, ao chegar, avistaram as suspeitas, que de imediato dispensaram alguns objetos ilícitos no chão. Elas foram detidas e todo o material encontrado é levado para a delegacia de Tapetinga. 205 gramas de cocaína, uma maquineta de cartão de crédito, um simulacro de pistola PT-100, um aparelho de celular, R$ 59,30 em espécie, além de embalagens para acondicionamento de drogas. Moradores do bairro Santa Isabel, em Eunápolis, reclamam que o...
Opa, conclua!
Curto de cabos tem deixado suas casas sem internet e telefone por até um mês, até que o fio seja reposto. Um empreendedor individual informou que, por falta de internet, o seu filho está perdendo aulas remotas. Já uma moradora informou que os bandidos ainda desligam os padrões de energia das casas, onde causa grande pânico. Nas imagens, é possível perceber que são quatro pessoas envolvidas diretamente neste crime. Os moradores pedem que as autoridades policiais tomem as medidas cabíveis e resolvam essa situação. Os roubos vêm ocorrendo todas as noites, todas as madrugadas, quando os pombos sujos vão para as ruas para aprontarem. Cadeia neles! Um homem foi brutalmente assassinado no Boqueirão do Baianão, nas imediações da Rua 4 de Maio, em Porto Seguro. Informações dizem que o crime ocorreu na noite de domingo, mas os populares só tomaram conhecimento nesta segunda-feira. As informações obtidas pela nossa reportagem por meio de populares dão conta que a vítima, identificada pelo apelido de Feinho, foi morto a golpes de cavador por um homem identificado até o momento pelo apelido de Cara da Riqueza. A polícia foi ao local na tarde desta segunda e, próximo de onde ocorreu o crime, encontrou o suspeito que, segundo informações, confessou o crime. Cara da Riqueza foi preso e conduzido para a delegacia. Ele estava com um corte na mão. O corpo de Feinho foi conduzido para o IML para exame cadavérico. Moradores informaram que tanto a vítima, eita, quanto o suspeito, eram vistos constantemente bebendo cachaça, muita cachaça. Isso no bairro Baianão. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José, um abraço para você. Vamos ficando por aqui, o Marinho Santos, acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o Jack vai morrer, faz o quê?
Pode vender a cangalha. Estou descendo, hein? Agora, eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo,
Robertinho Escarpita. Um show de rádio pra você.
Vamos nessa carona, agradecendo sua audiência, sua paciência. Encontro marcado amanhã, bem cedinho, a partir das 6. No oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF e Nove Mistura. Vem aí, Renatinho Bad Boy. Valeu, Deus, valeu, Bahia. Já podcast liberado lá no site da Gabi.
Tropa de Elite. Apresentação, Marinho Santos. e Robertinho Scarpita.